Conexão Campinas São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
Ah, começando mais uma semana, muito bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia para você, Paradella, bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
E hoje eu tô de volta aqui ao estúdio, viu?
Pois é, meu caro, vi o vídeo que você gravou lá no seu Instagram, muito legal, trazendo o fim, né, do home office, o que é muito legal e, obviamente, a gente está trabalhando em contato com os colegas, como você bem deixou claro, mantendo o distanciamento, usando todas as medidas possíveis para tentar minimizar, né, a possibilidade de contrair o coronavírus, que é a limpeza das mãos, o álcool em gel, esse distanciamento que você mantém aí. Então, acho que isso é super importante. Eu também volto hoje para o estúdio da CBN em São Paulo. Lá a gente tem feito alternando, 15 dias eu fico em casa, 15 dias a Rosana fica em casa. Agora, os próximos 15 dias, eu estarei no estúdio da CBN, também tomando todos os cuidados possíveis. A gente tem um belo distanciamento, dá até mais de 1,5 metros para o sonoplasta, para o nosso técnico que trabalha com a gente e também para o produtor que fica no estúdio. Então, é tudo muito bem definido e dentro daquelas normas protocolares que as autoridades de saúde têm determinado e indicado para a gente.
Aqui é interessante, né? Porque até o espaço físico traz esse distanciamento. Se não houvesse aparelho, a gente já estaria distante, né? Do operador, o Valmir Bortoleto, que está lá do outro lado. Mas aqui, aqui ainda tem aquela parede, sabe?
Isso, aqui em São Paulo a gente não tem a separação, né? Então aí você fica no aquário, né? Isso. Como a gente chama normalmente. E o Valmir fica lá do outro lado. Não, lá na CBN São Paulo não. A gente tem... no mesmo ambiente, mas é bem distante, fica numa distância bem segura, muito mais que 1,5 metros recomendado. Mas é muito bom estar de volta ao estúdio, muito bom de novo manter contato com os colegas, trocar ideias, até porque o jornalismo é feito muito disso, né, ou para dela, até da visão que as outras pessoas têm em torno de um determinado assunto, para que a gente possa levar para o ouvinte sempre a melhor informação e também mais apurada, né?
Exatamente, até eu demorei para entrar em contato com você, para você conectar, porque eu estava trocando ideia com o Marco Maciarelli, que também já está por aqui, ficou distante, mas me mostrando algumas informações para a gente debater aqui ao longo do CBN Campinas. E uma delas, né, Nonato, foi o que aconteceu neste final de semana, para mim um absurdo. O que a militante, né, de extrema-direita, Sarah Winter, a Sarah Giromini, né, divulgou na tarde deste domingo, nas redes sociais, o nome de uma menina de 10 anos. Isso é crime, né?
Isso é crime. Eu estava acompanhando até uma entrevista do Ariel de Castro Alves, que é um advogado, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e ele já integrou também um conselho, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é isso, o CONANDA. E ele disse que a Sarah Giromini violou o direito ao respeito que está previsto na Constituição e no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo ele, o artigo 17 trata sobre o direito a esse respeito. O direito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, valores, ideias e crenças. E isso, a gente está se referindo a isso porque a Sarah Giromini acabou divulgando, né, o nome da criança num vídeo que ela gravou. Essa criança que foi estuprada por um tio, ficou grávida, tem o direito ao aborto, e a Sarah Giromini acabou divulgando o nome dela. E mais, um outro crime que, na visão do Dr. Ariel Castro, ela teria cometido seria a incitação à violência, já que ela preconiza que as pessoas vão até o hospital e tentem impedir. Então, ele entende que incitando as pessoas a irem ao hospital para a prática de violência, seja contra a mulher ou os profissionais da saúde que iam atender essa criança, ela cometeria um segundo crime nesse cenário, segundo o Dr. Ariel de Castro, que, repito, é um especialista em direitos humanos da PUC São Paulo. Aliás, ele é muito voltado para o ECA, para o tratamento de crianças e adolescentes. Eu acompanho o trabalho dele há muito tempo e é sempre voltado a isso. Ele diz, então, que ela teria incorrido em dois crimes: incitação à violência e o outro, que seria ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 17, ao expor a criança com o nome dela nesse vídeo.
E para deixar bem claro ao nosso ouvinte aqui, a discussão que nós estamos tendo neste momento aqui no Conexão Campinas-São Paulo com Roberto Nonato é sobre a situação que foi exposta a essa garota pela Sara Giromini. Não a situação em si, está falando desse fato. Porque nesses dois entendimentos que você colocou para a gente aqui, Roberto Nonato, um é um fato. Ela expôs o nome dessa menina de 10 anos e isso praticamente é um flagrante. O outro pode até passar por um entendimento jurídico, mas o primeiro não tem como escapar, aquilo ficou registrado.
Exatamente, não há muito o que fazer não, porque é o que eu te falo, é o artigo 17 do ECA que trata exatamente dessa questão da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Ao divulgar o nome, obviamente que ela traz à tona a imagem da criança, possivelmente a moral da criança e a identidade que está contemplada nesse artigo do ECA. E na Constituição também, isso aparece no artigo 227, dever de família, sociedade e Estado assegurar à criança, adolescente e jovem o direito à vida, saúde, alimentação, educação, profissionalização e cultura. E tem um detalhe que diz: a dignidade, ao respeito e à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, ela, de algum modo, estaria infringindo também esse artigo quando se diz respeito à dignidade e também o respeito. E em relação à incitação da violência, o artigo 286 diz: incitar publicamente a prática de crime pode levar a pena de detenção de 3 a 6 meses ou até mesmo multa.
E, Nonato, o que você espera, né, para o desenrolar deste caso? Porque a gente tem que lembrar que a Sara Giromini já ficou um tempo presa, né, lá em Brasília. Você acha que vai ter algum tipo de sanção?
Eu acho que deve ter, sim. Deve ter algum tipo de representação, até por parte das pessoas que atuam em defesa das crianças. Por exemplo, o advogado que eu citei, o Dr. Ariel de Castro. Então, acho que deve ter algum tipo de punição, algum tipo de sanção, sim. O problema é que, de repente, ela consegue, por vias legais, algum tipo de recurso. Isso vai sendo protelado, vai sendo adiado, e quando a gente perceber, é um tema que ela não vai ter efetivamente se livrado ainda. E eu não duvido que, diante de tanto recurso, tanto protelamento de lá para cá, você possa cair numa eleição e a Sara Giromini, quem sabe, se candidatar para algum cargo público. Numa dessa é eleita e aí passa a ter uma condição privilegiada para responder por esses crimes, caso eles demorem a ser apurados. Então, eu vejo que existe a possibilidade de representação. A punição, o Paradelo e ouvintes da CBN Campinas, eu prefiro esperar para ver, viu? E quanto à menina, que você falou do ato em si, né, de você ter ou não a possibilidade de aborto, o que eu vi é que a OAB, lá do Espírito Santo, defende o aborto nesse caso. Primeiro porque é estupro, e segundo porque coloca em risco a vida da mãe, no caso, essa menina, que nem tem formação para ser mãe, né? Com 10 anos de idade não é possível a gente imaginar isso. E antes de 14 anos, ainda que seja uma relação consentida, não foi esse caso, mas ainda que fosse, seria considerado estupro de vulnerável. E estupro, a lei brasileira, permite a possibilidade do aborto, goste-se ou não da lei. Se a gente não concorda com isso, tem que tentar mudar a lei. E para aqueles que concordam, tem que tentar manter essa lei. O que não pode é as pessoas que são fanáticas religiosamente ou ideologicamente se posicionarem na frente de um hospital, xingarem a equipe médica, atropelarem qualquer protocolo em meio à pandemia para tentar defender a sua posição. Eu duvido que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, essas pessoas vão se lembrar quem é essa menor que teve uma criança com 10 anos, caso eles tivessem feito prevalecer a sua posição. Eu duvido que daqui a um tempo eles se lembrariam dessa criança. Mas a criança ia ter que conviver com outra criança que ela nem teria condição de cuidar, vítima de um estupro.
Eu acho, Nonato, que o exercício que todos devemos fazer, não importa, né, a questão religiosa ou a questão ideológica de cada um, mas o exercício que a gente deve fazer é se colocar, você ser um pai, uma mãe, e ver a sua filha de 10 anos estuprada, grávida e foi estuprada por um tio. Uhum. Eu imagino que se a gente conseguir se colocar na situação, não da criança agora nesse momento, mas criança, na situação dos pais, a gente ia ter a busca, né, muito parecida pelo que aconteceu com essa família.
Ah, sem dúvida nenhuma, né? Que é a questão da empatia, né? Que muitas vezes as pessoas se sentem como grandes religiosos, usam muito o nome de Deus em vão, mas não tem essa empatia de se colocar no posicionamento do outro. No caso, como você chamou a atenção, os pais dessa criança vítima de um estupro, ou os avós, como a criança foi cuidada pelos avós. E além disso, a própria criança também. Me parece faltar empatia com essa criança. A equipe médica diz que a menina rejeita muito a possibilidade de ter levado à frente essa gravidez. Ela não quer isso, ela está traumatizada, ela chora. É uma criança, tem só 10 anos de idade, gente. Não dá para a gente imaginar isso. Então, assim, me choca o fanatismo dessas pessoas que usam o nome de Deus e ao mesmo tempo não tem a menor empatia com o outro. Será que pregam no dia a dia o amor ao próximo, como eles estão dizendo? Porque ainda que seja, como eles dizem, é para salvar uma vida e etc. Mas a menina corria risco de morrer. Então você salva uma que ainda não estava totalmente formada e que está na lei, que é um direito da menina abortar, não, goste-se ou não da lei. Repito, lute para tirar a lei. E aí você coloca em risco a vida de uma criança por causa disso. Então eu confesso que eu não consigo entender. Eu fico absolutamente chocado que as pessoas tenham se disponibilizado a ir à frente do hospital, protestar contra isso, protestar contra a equipe médica e contra a própria menina. Tinham que ir à delegacia, cobrar a prisão do tio, que é o criminoso nesse caso.
É, ele tá foragido, né? Ainda
procura. Exato, tá foragido. Fala se estaria na Bahia, né? Mas por enquanto não encontraram. E o que a equipe médica tem dito é que o procedimento foi feito, né? E a criança deve voltar para casa até quarta-feira. E aí, felizmente, como manda a lei, é feito esse aborto e sem essa criança que ela estaria gerando. Para quem não ouviu, é interessante acompanhar a entrevista do médico e gestor do hospital lá de Pernambuco, o Dr. Olímpio Barbosa de Moraes, que ele fala direitinho como é que foi o procedimento e o susto que ele tomou, né, em relação a essa repercussão toda do caso. E ele mesmo, ele diz textualmente, a vida da menina corria muito risco. Diz que era um problema muito sério. A frase que ele usou foi o seguinte: o risco do aborto era menor que o risco do parto para essa criança de 10 anos.
A gente espera, né, Nonato, que ela tenha agora um acompanhamento, porque é uma criança que está fragilizada psicologicamente e é muito difícil uma recuperação, uma tentativa, né, de condução normal a partir de agora. Ela não pode ser esquecida nem por um lado nem pelo outro.
Ah, sem dúvida. Esse apoio psicológico será fundamental a partir de agora, até para que essa criança possa enfrentar, né, esse cenário daqui para frente. Porque imagine o trauma que é para essa menina. Então é um acompanhamento psicológico que possivelmente vai levar tempo e mais o acompanhamento médico também, né? Porque você imagina uma criança de 10 anos passando por um procedimento desse, seja o parto ou até mesmo o aborto, o trauma que não causa e obviamente a dor também que isso deve causar nessa menina. Então é importante que tenha efetivamente esse acompanhamento, né, por parte das autoridades, que essa menina não seja esquecida. Por outro lado, eu acho que vale destacar aqui que nós vimos atitudes também de pessoas no sentido de fazer valer a lei. Pelo menos em Pernambuco tinha um grupo lá defendendo que a menina tinha o direito a fazer esse procedimento de aborto. Esse é um tema, né, o Paradela e ouvintes da CBN Campinas, que desperta muitas paixões. Tem muita gente aí que é defensora do aborto, porque é um direito da mulher e etc., e outros que são absolutamente contrários, seja por ideologia, seja por questões religiosas. Então é um cenário muito apaixonante, né, para algumas pessoas. E obviamente, nesse momento que a gente está falando aqui, possivelmente vai ter gente que vai estar condenando a nossa fala, outros vão estar defendendo também a nossa fala. Então a gente tem esses dois lados como se fosse uma torcida de futebol. Mas eu repito, nós temos que seguir o que manda a lei. Criança menos de 14 anos grávida, ela foi estuprada, porque menos de 14 anos, ainda que seja consensual, é considerado estupro. E o estupro prevê a possibilidade do aborto. Por isso, a lei foi cumprida.
Bom, Nonato, só para a gente mudar um pouquinho de assunto, eu lembrei de uma situação agora que você até me provocou, não que me provocou, mas deu uma provocada na semana passada na reabertura dos parques, né?
Sei.
Então, Campinas reabriu os parques exatamente neste final de semana, mas na sexta-feira passada, e a gente está nessa expectativa para hoje, ter uma coletiva online novamente do prefeito Jonas Donizete, onde ele vai fazer um balanço sobre os parques. Mas na sexta-feira ele disse que pode começar a aplicar multas aqui em Campinas, porque ele não está gostando da falta de uso de máscaras, por exemplo, no entorno de parques. Ficou uma situação um pouco incoerente, já que ele fala sobre uma situação de que as pessoas não estão utilizando as máscaras, mas reabre os parques.
Então, mas aí as pessoas também têm que ter consciência, né? Porque quando a gente fala de reabertura de parques, a instrução é: vá com a máscara, tente praticar atividades individuais. E, de algum modo, você tem que seguir esses protocolos, né? Não dá também para você imaginar, eu vou no parque, eu vou sem máscara. Não, meu amigo, você tem que ir de máscara. Tem até um desenhinho, para quem quiser conferir, de como funciona a possibilidade, né, a chance de transmissão quando você está de máscara conversando com alguém sem máscara. Ou quando o outro está sem máscara e você conversa com ela. Ou quando os dois estão sem máscara ou quando os dois estão de máscara. Aquele desenho é muito educativo e elucidativo, porque ele mostra exatamente a importância de você utilizar a máscara, como a máscara minimiza a possibilidade de você adquirir a Covid-19. Então, eu de algum modo, eu não vejo incoerência do prefeito, não. Eu acho que a população também tem que auxiliar. Eu sempre digo que a gente não pode esperar do poder público, do Estado, que seja um grande paizão. Tá lá, não, opa, deixa eu corrigir o meu filho aqui e tal. Não, a gente tem que contribuir também. A gente tem que, de algum modo, atuar obedecendo esses critérios que são determinados, esses protocolos. Tem uma discussão aqui em São Paulo também que vai um pouco nessa linha, que é a ameaça de multa para as pessoas que não utilizarem máscara ou promoverem aglomeração em bares e restaurantes aqui em São Paulo. Existe essa discussão também, isso ganhou força no fim de semana. Foi falado que pode ser que a gente tenha multas individuais também, porque até então você multa o estabelecimento por não manter o distanciamento. Mas e as pessoas que ficam do lado de fora, nas calçadas, sem máscara, bebendo, muitas vezes conversando e provocando aglomeração? Essas também podem entrar num cenário de multas individuais. Então, assim, eu acho que, de repente, a gente mexendo no bolso, que é o sistema nervoso para muita gente, pode ser que seja educativo, pode ser que faça com que as pessoas entendam o que tem que fazer. Então, não pode passear de máscara? Não pode passear de máscara, você vai tomar uma multa, meu amigo. Assim como jogar lixo na rua, em alguns locais, dá multa, isso também pode passar a dar multa, porque você está, de algum modo, contribuindo para a possibilidade de colocar em xeque a saúde pública, com a sua atitude de não utilizar máscara num parque, por exemplo. O movimento foi pequeno, né, no fim de semana aí.
Foi pequeno e o tempo também ajudou, né, porque já fechou o tempo. Verdade. No sábado, não choveu, mas teve aí um tempo um pouco mais nublado e o pessoal ficou um pouco mais inibido. Então, houve essa ajuda climática também.
Aqui em São Paulo, no estado, né, como um todo, parece que a multa é de R$500, aí fala-se em R$100 de multa. Então, mas R$100 já é uma graninha que faz falta, né? Você pode guardar aí, com R$100 você compra muitas máscaras para utilizar no parque. Então, assim, eu acho que a população também tem que contribuir, tem que ajudar as autoridades no sentido da gente tentar preservar as pessoas dessa Covid-19. A vacina não chegou ainda. Cabe à população, cabe à sociedade também contribuir com as autoridades e tentar minimizar a possibilidade de transmissão, que vai caindo. Aos poucos a gente vai ver que a curva vai descer, já se atingiu o chamado platô, né, que é uma estabilização, e aos poucos parece que a tendência é de começar aquela descida, que a gente está tão sonhando há muito tempo, né, Paradela?
Nossa, a gente está esperando isso daí, esse platô muito alto ainda. Aqui no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo, que corresponde a um quarto, né, dos mortos, infelizmente, no Brasil. A gente tem essa expectativa agora para esse final de agosto e entrar setembro com uma queda, não brusca, né, porque a gente não pode cravar isso, mas tendo sim queda significativa. Vamos esperar, né, Nonato?
Sem dúvida. Como diria o Beto Guedes, quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Tomara que em setembro a gente tenha realmente essa boa nova de diminuição grande. No que diz respeito aos casos de Covid, não só no Brasil, né, mas em todo o mundo também, porque a gente andou acompanhando aí segundas ondas acontecendo em alguns países, e isso também é preocupante. A gente ainda está na primeira e no nível elevado ainda, infelizmente, né? E torcer para a vacina russa, quem sabe, vai ser efetiva no que diz respeito à cura das pessoas. Vamos torcer.
É, essa vacina russa, eu te mandei aquela montagem, né, Nonato? Você sabe que foram debater se era fake news ou não. O Putin em cima de um urso com uma vacina nas costas.
Pô, aí não, né?
Aí não precisa, né, gente?
Aí é perder tempo, né, meu cara? Tempo, o jornalismo trabalha muito com tempo. Tempo é dinheiro, tempo é informação correta. Não precisava dessa checagem, não.
Então tá bom, Nonato. Até amanhã.
Obrigado, Paradela, ouvintes da CBN Campinas também. Boa semana para todo mundo, tomara que com boas notícias, tomara que a gente comece a ver essa curva cair no que diz respeito a casos de Covid no Brasil. Um abraço para você, para o ouvinte da CBN, até amanhã.
Até amanhã, uma ótima semana, Nonato.
CBN Campinas.